Feiticista.
E aí, amante do prazer, beleza? Tá começando mais um Café Fetichista e eu tenho certeza que você agora já tá preparado aí com a xícarazinha na mão pra falar, vamos lá, Sage, que hoje eu tô pronto pra conversar contigo enquanto eu tomo um cafezinho. Então, sem muitas delongas, hoje nós vamos falar sobre a sopa de letrinhas, que é o BDSM. E como tudo no BDSM, que tem muitos contextos e muitas coisas importantes pra gente abordar, obviamente, se você quer conhecer a parte acadêmica do universo do BDSM, se você quer conhecer a parte literária do universo do BDSM, ou universo fetichista, erótico, sexual, no geral, eu quero que você faça parte, contribua, invista e divulgue a Fetiche 247. Ou, propriamente, fetiche247.com.br. Acessa, segue o Instagram, conversa com a galera, manda um e-mail, veja se você pode contribuir de alguma forma. São pessoas que visam o desenvolvimento educacional da nossa comunidade brasileira. Então, o Brasil é meio carente literário e academicamente nesse assunto? Poxa, vamos resolver isso. Vamos trazer mais referências, vamos trazer mais conteúdo. Beleza? E além disso, para quem quer conhecer o universo do BDSM, aprendendobdsm.com.br, onde lá você irá explorar o rico universo do BDSM. O objetivo ali é falar sobre aceitação sexual, aceitação dos seus prazeres, identificação dos seus prazeres, entender muitas das sopas de letrinhas que nós vamos falar durante todos os nossos grandes cafés, mas de uma forma bem sucinta, bem resumida, bem didática. Já com os filmes que eu recomendo, já com os livros que eu recomendo e todos os outros assuntos que faz parte. E tudo isso para que consiga te ajudar a você ser uma pessoa mais feliz com o seu universo, com a sua sexualidade. Beleza? Bom, e agora, sem mais delongas, partiu para essa metralhadora de sopa de letrinha, para essa metralhadora de conteúdo, para esse glossário que nós vamos fazer agora do B, do D, do S e do M. Vamos que vamos! Para começarmos, nós temos que entender que a língua é um fenômeno vivo. Então, a língua ela vai se modificando de acordo com as pessoas. Ou seja, assim como no português antigo era vós missê, depois virou vós vissê e foi diminuindo para você até hoje e até futuramente pode simplesmente virar uma outra coisa, depende de como nós vamos usando o cotidiano da nossa língua. Então é importante nós entendermos que a língua ela não nasce da forma escrita, ela nasce do falado e o excesso do falar adapta o escrito. E conforme nós vamos tentando, ou o mundo vai se desenvolvendo e nós vamos falando cada vez mais rápido, as palavras vão ganhando novos sentidos. Então, ou seja, uma única palavra pode ser usada para descrever duas, três ou mais coisas e, consequentemente, nós vamos... Essas descrições ou essas interpretações daquela palavra, até muitas vezes os sinônimos que elas vão adquirindo, são todos relacionados ao contexto urbano, cultural ou às interpretações populares que aquele significado tem. E, consequentemente, não muito diferente disso, existem também outros fenômenos linguísticos, como o neologismo. Os neologismos é mais ou menos para descrever uma coisa nova por um conceito antigo. Exemplo. Foi dado que em algum momento uma palavra não descrevia mais ou não era mais empregada, não fazia mais sentido o jeito que nós usávamos aquela mesma palavra eternamente. Então, criou-se uma nova palavra que melhor descrevesse aquilo. E não está errado. Assim como muitas outras coisas irão acontecer no nosso idioma para descrever novas situações ou novos contextos. Enfim, e é comum dentro da linguagem percebermos que através do jeito que nós estamos contextualizados, ou através da nossa compreensão do idioma, é que literalmente nós percebemos a margem da realidade. E essa é uma definição bem importante da linguagem. Para reforçar esse contexto, Eu preciso dizer que nós pensamos em palavras, nós nos comunicamos por palavras. Eu falo agora, estou verbalizando palavras e isso faz sentido porque está no seu idioma e você vai entendendo aquilo. Então, consequentemente, para que você perceba que algo existe, primeiro você tem que identificar uma palavra para aquilo. Antes disso, você apenas sente, mas dificilmente você consegue torná-la tangível. Como é o caso, por exemplo, de muitas coisas relacionadas à sexualidade. Nós só percebemos nossa sexualidade ou nossos gostos depois que alguém nos apresenta a possibilidade disso. Antes disso, provavelmente, temos apenas uma vontade, uma coisa, mas que isso não faz parte do nosso pensamento, não faz parte da nossa realidade, a gente não consegue nem expressar que isso é possível. Para que isso fique um pouquinho mais claro, eu vou dar o exemplo de um contexto chamado quirofilia. Quando eu comecei a estudar a questão do fetiche, eu fui buscar alguns contextos que fossem tangíveis para a minha realidade ou que eu pudesse explicar para outras pessoas. E aí, quando eu ia explicar para alguém, eu falava: ah, você percebe que você é quirofílica? A pessoa fala: quê? Você não sabe o que é quirofílica. Eu falei assim: você percebe que você olha para a mão da pessoa e você se atrai sexualmente por mãos? Você olha, você presta muita atenção na mão das pessoas? Você gosta de ver, você gosta de formato das mãos? Tem pessoas que falam: sim, sim, eu já percebi isso. Aí a pessoa fala: por quê? Porque começou a perceber que aquilo existia. E teve pessoas que se impressionaram e falaram assim: quê? Nossa, pode crer, eu faço isso, mas... nossa, eu não sabia que... Eu não tinha me dado conta que eu fazia isso. Mas por quê? Porque houve um fenômeno da linguagem. Eu verbalizei aquilo. Ela tornou consciente aquilo que ela já fazia de forma inconsciente. Para que a outra pessoa pudesse perceber, ela também, ou aquela outra pessoa que já sabia daquilo, mas talvez não identificou com o nome, alguma coisa aconteceu para que ela tomou consciência daquilo. E a linguagem é uma forma, ou uma palavra é uma das formas que nós temos de transformar ou de trazer algo do especulativo, do imaginário, do lúdico, do que não é tangível, para torná-lo ela presente, ela real, trazer aquilo para o nosso contexto. Então, consequentemente, nós só conseguimos perceber coisas a partir de algum momento que ela já foi criada uma palavra, uma linguagem, um contexto para ela, e coisas que ainda não existem, palavras, é muito mais difícil nós percebermos a existência delas. E muitas vezes nós usamos palavras até que não fazem sentido para aquilo, até que de fato que algum dia passe a fazer. E também... existem algumas palavras que foram empregadas no nosso universo particular do mundo kink que não fazem parte do nosso idioma, como até mesmo o termo que eu acabei de usar, kink. E então, conforme nós formos usando essas palavras, ou conforme nós formos utilizando elas no nosso idioma, algum momento passe a fazer parte do nosso idioma de fato. Por exemplo, como a palavra shampoo ou whisky. Que hoje a escrita no nosso idioma é exatamente da forma que nós verbalizamos. Por exemplo, shampoo do original com S, H e dois O's. E no português, shampoo com X e U no final. Então, foram exatamente o uso popular dessas palavras que tornaram elas dessa forma. E que elas foram introduzidas no nosso idioma. Então, foi criada uma palavra no nosso idioma para exatamente o senso popular ou o contexto que ela já existia, que ela já tinha. Perfeito? Bom, então caminhando para a nossa sopa de letrinhas ou para o nosso glossário, vamos continuar nessa mesma palavra, kink. Kink veio do alemão, que foi para o inglês. Mais importante do que entendermos o que ela significa, mas sim a etimologia por trás dela, porque daí dá novos contextos para de fato que aquilo faça sentido. Então, o que eu quero dizer com isso? Muitas das palavras não é simplesmente o senso popular do nosso idioma. Outras palavras, elas, por mais que exista um representante no nosso idioma, nós precisamos entender o porquê essa palavra foi introduzida no BDSM, ou na cultura kink, ou na cultura fetichista, enfim. Porque o contexto no qual ela foi utilizado, ou a expressão que ela faz que ela tem para fazer sentido no original, é diferente, talvez, do nosso senso popular brasileiro ou nacional. Muitas vezes, até o contexto que nós temos de interpretação da cidade onde nós estamos aqui no Brasil. Então, com palavras diferentes, tem contextos diferentes. E nós estamos falando de um país de proporção continental. Então, seja a língua algo vivo, palavras vão ter contextos diferentes ou percepções diferentes em cada parte do nosso país. Às vezes, até nas cidades vizinhas. Então, começando pelo termo kink, que veio do alemão para o inglês britânico. Kink dá o sentido de torção, elo. Mas por quê? Porque é, muitas vezes, o ponto de ligação entre vários aspectos. Ou, por exemplo, imagina que você está fazendo um tricô ou um crochê. Você passa duas linhas e vai entrelaçando elas. Então, os pontos de ligação entre eles, os links ou as torções, os nós, não falando do nó cego, mas os elos entre as linhas formam os kinks. São kink. Sendo dessa forma, essa palavra foi constantemente usada no inglês, não no britânico, mas no estadunidense, para descrever ou desassociar o nome da nossa cultura ou o nosso movimento dos problemas patológicos que estavam sendo associados. Vou descrever melhor. No começo do século XX, como eu falei naquele café, contando que eu falei bastante sobre a origem do BDSM, que é o você tem que saber de tudo isso antes de começar a praticar o BDSM, naquele primeiro episódio, eu conto sobre os vários subgrupos sociais, as várias comunidades que se coexistiam no cenário estadunidense. Essas comunidades foram sempre marginalizadas por possuir um gosto diferente, ou um aspecto cultural, um aspecto, uma expressão de certo e errado diferente do que era normativo. Então, se expressavam sexualmente de forma não convencional. Sendo assim, por mais que os nomes eram muitas vezes usados, até mesmo em tom de chacota, por exemplo, os praticantes do SM, os praticantes do sadomasoquismo, ou praticantes do sadismo e do masoquismo, eram associados como pessoas doentes. Então, a união de todos os vários subgrupos sociais começou a defender um nome unitário. Então, os grupos, eles defendiam pautas separadas, mas todos eles se reconheciam como portadores de uma sexualidade alternativa. Alguns se identificavam de fato como gays, outras como lésbicas, mas alguns eram heterossexuais, e enfim, o que ligava todos eles? Qual era o ponto de conversão entre eles? Bom, todos eles se consideravam fetichistas. Mas a palavra fetichismo também era considerado uma patologia, assim como o sadismo e masoquismo, assim como várias outras coisas dentro da área médica. Então, eu não podia simplesmente levantar uma bandeira que dissesse estruturalmente falando de que eu era uma pessoa doente. Porque a palavra fetiche, durante muito tempo, no seu cunho, está ligado a uma questão religiosa. Depois passa para uma ciência mercadológica, permeando, após isso, por Alfred Binet, para um contexto sexual. Então, como ele passa por várias questões e sempre considerando a palavra fetiche como algo errado, as comunidades estadunidenses não podiam simplesmente se posicionar reforçando que eles eram errados. Então, eles começam a usar outros termos para se autodescrever que tivessem respaldos políticos e que tivessem um peso social necessário para compreender ou para agregar as pessoas sem que elas se confundissem ou que elas considerassem que aquilo tudo fosse sinônimo de crimes ou de doenças. E aí surgiu o termo kink. Logo no começo do século XX, pequenos grupos passam a não querer se chamar mais como fetichistas e se defendem como kinks. E novamente, por causa desse elo, dessa coisa que une todos os outros pontos, que junta vários grupos, e conforme a comunidade vai crescendo, eles passam a se reconhecer de fato como tendo uma sexualidade kink. Tanto é que, após a virada do século, o termo kink ganha tamanha abrangência que hoje a sigla do LGBTQIA+, já possui 12 letras. E uma delas já é a letra K, de kink. Então, pensado em tudo isso que eu acabei de apresentar, hoje em dia a palavra kink já não é usada mais como ponto de conexão, ponto de contato entre diversas culturas, entre diversos assuntos. Ele não é mais usado como um nó. Kink, ele ganhou um novo significado, que é justamente o contexto para todo ou qualquer gosto sexual alternativo, diferente, tá? Seria mais ou menos como kink usado para fetiche, ou para taras, ou para práticas não convencionais, ou a palavra perversão propriamente. Então, se você mesmo abrir o dicionário do inglês ou procurar em qualquer dicionário online, você verá que kink ele é traduzido para práticas sexuais não convencionais. Então, hoje kink ganha essa conotação de tudo aquilo que te dá tesão, te dá vontade, te desperta, te gera libido, mas que confronta, então, um pouquinho fora do senso comum, da moral, ou que aquelas pessoas irão julgar ou dizer que isso não é correto. Como eu acabei de falar, pé, mão, amarras, poder, chicotes, couro, latex, salto alto, enfim. Só que existe um ponto aqui que eu preciso mostrar de diferença para que possamos entender entre kink e kinky. Então, explicando para quem apenas está ouvindo, kink, K-I-N-K, ou kinky, com Y, K-I-N-K-Y, no final. Qual que é a diferença entre essas duas palavras e o que elas querem significar? Elas não dizem exatamente a mesma coisa. No inglês, no final de uma palavra, colocamos o Y por alguns motivos, inclusive para colocar diminutivo. Vou dar um exemplo que eu acho que é o exemplo mais fácil que eu tenho na minha cabeça, porque eu sou nerd, então esse é um exemplo para mim que eu acho bem, bem simples. O parceiro do Capitão América, ele é o Bucky. Mas na verdade, o nome dele é James Barners, que a eclisão, ou seja, o apelido fica Buck, B-U-C-K. E quando Steve Rogers vai chamá-lo, ou vai referir a ele, chama ele de Bucky. Por quê? Porque essa tonal no I? Porque aqui é diminutivo, então você pega uma palavra, você coloca uma letra e ela vira um diminutivo, um fofinho. Ou, por exemplo, quando você chama Dad e Daddy, ou que é tipo, que seja pai e papaizinho, ou papai, dá um carinho a mais naquela palavra, trazendo um sentimento ali, sabe? Aquela pessoa importante pra você. Como isso fica bem claro, por exemplo, na série recente do Falcão e Soldado Invernal, onde que o Bucky, quando o agente americano, ou o John Walker, se refere ao Bucky, ele diz, no inglês, tá, com a legenda, a dado momento que ele fala, pô, Bucky. Aí o Bucky responde, pra você eu sou só Bucky. Ou seja, tipo, se você não tiver um ouvido atento, eles falam assim, pô, o cara tá chamando de Bucky e o outro tá falando de, não, pra você eu sou só Bucky? Que confusão é essa? Mas é justamente por causa do Y. O Y dá esse tom de diminutivo e conforto. Mas no kink, ou no kinky, é a mesma coisa? Não. Aqui nós temos, nesse caso em específico, o Y aqui é colocado como um adjetivo, tá? Então seria como se fosse aquela palavra, ela já não é mais um verbo, ela é um adjetivo para descrever alguém. Então, vou dar um exemplo. Her, que é cabelo. Harry, que é cabeludo ou peludo. Então, tipo, quando eu tô descrevendo cabelo, her. Agora, eu sou uma pessoa cabeluda, eu sou uma pessoa peluda, eu sou um Harry. Certo? Então, esse Y, por mais que ele se escreva muito parecido, então é só um Y a mais na palavra hair, já dá um contexto completamente diferente. Nesse caso, do kink, será a mesma coisa, só que já será um adjetivo do que o kink representa. Então, dando um contexto, kink, se ele é pra falar que é fetiche, ou taras, ou práticas não convencionais, ou perversão, alguém que é um kink, ou alguém que é uma pessoa kinky, será aquele que tem muitos fetiches? Será uma pessoa que tem gostos sexuais muito diferentes? Ou seria, então, um pervertido, um tarado? Então, tipo, seria a comunidade kink, mas eu sou um kinky, eu sou um pervertido. Eu sou um tarado. Eu sou alguém que tem fetiches. Eu sou alguém que possui gostos sexuais diferentes, sabe? Então, aqui é um adjetivo. E é importante a gente perceber que, no inglês, a diferenciação dessas duas palavras, no caso, é pela tonal que nós damos no I. Então, por exemplo, no caso de her, Harry. No caso de kink, kinky. Veja que essa pequena tonalzinha que nós damos, esse como nós enfatizamos, ó, a sílaba tônica, né, que será o que compõe o Y. Isso torna o contexto do que está sendo dito completamente diferente. Beleza? Kink, então, sendo um fenômeno de uma sexualidade, dá abertura para o movimento que nós vamos chamar de BDSM. E o que é o BDSM? Vamos separar as palavras. BDSM está nos sinônimos de bondage, disciplina, dominação, submissão, sadismo e masoquismo. Vamos começar pelo bondage. O bondage também vem do inglês medieval, mas nesse caso, bondage está associado à servilidade, à disciplina, à escravidão. Hoje nós entendemos, no uso popular da palavra bondage, que bondage é ausência de liberdade, ou seja, privação, alguém que quer ser preso. Claro, esse é o contexto sintetizado, resumido de tudo aquilo que representa o contexto do bondage. Por quê? Lá por volta do século XIV, século XV, quando ainda existia escravidão e estava forte, existiam então os prisioneiros de guerra, você prendia alguém. Então você colocava grilões nas mãos, mordaça na boca da pessoa, ela ficava em ou cativeiro, ou coisas envolvendo ferro, ou enfim. Então bondage está ligado a estar nesse universo, a pessoa estar presa. Então ela uma pessoa que estava presa, ela tinha, ou privada da liberdade, ela tinha que exercer um trabalho pro Estado. Então, assim como a gente vê no filmes e documentários ou alguns outros relatos, que a pessoa que está presa, ela trabalha com uma enxada, lapidando pedra e etc, com aquelas grilhões no pescoço, aquelas coisas. Então, isso... Tudo isso é o sinônimo do bondage. Então, você está preso, então você tem que trabalhar para reverter o seu estado, para trazer algum, reverter algo para o estado, para o estado como instituição. Você, então, está com algemas, com grilhões, você precisa servir ao outro, você deixa de ter vontade e passa a ser propriedade de um bem comum. Isso tudo representa o bondage. Quando a escravidão é abolida, existem clubes que eles não usam esse nome, mas eles se adaptam ou adotam esse conceito, e principalmente pessoas que fazem relatos sobre ele vão utilizar esse termo, clubes bondagistas, que é mais ou menos como o filme The Patch, onde que é um grupo de pessoas extremamente ricas, onde que elas se reúnem, e uma pessoa irá, ou alguém é escravizado e uma pessoa é adestrada pela outra para que essas pessoas sejam animais, ou sejam servis, ou sejam escravos, sejam mordomos. Então veja que aquele regime, aquele pensamento ainda bastante capitalista, escravocrata, etc., ainda se mantém dentro desse contexto do bondage. Consequentemente, por isso o bondage tá ali, dá abertura para a segunda palavra do acrônimo, disciplina. Disciplina, propriamente dito, ele está relacionado ao que os grupos bondagistas estavam construídos, porque disciplina está totalmente realizado à ordem, a seguir um processo. Quando nós falamos de disciplina, automaticamente nós remetemos ao contexto urbano de militarismo, né? Militar, onde que você vai executar um regime e se você não, você vai ser punido. Esse contexto da disciplina, do adestramento, ele faz parte da palavra disciplina. Mas também, se você seguir uma rotina impecável, mostra que você é uma pessoa disciplinada. Se você seguir uma ordem de cadeia de eventos, significa que você é uma pessoa que ordeira, você é uma pessoa que gosta de ordem, você é uma pessoa disciplinada. Então veja que muitas das coisas que nós consideramos como jogos de poder entre dominação e submissão vem desses dois aspectos do bondage e da disciplina dentro do universo do BDSM. Consequentemente, a dominação e a submissão, elas são termos que vieram depois. Por quê? Nos anos 90, quando surge uma notícia em uma revista chamada Apocalipse Now, existe uma reportagem falando sobre os subgrupos e as formas diferentes de fazer sexo dentro do contexto estadunidense. Essa revista está fazendo uma reportagem de todos os vários contextos, as várias formas de se relacionar e ter prazeres no contexto estadunidense. Então, como eu citei dos clubes bondagistas ou da disciplina, que é do começo do século XX, agora nós estamos falando de uma revista dos anos 90. Então veja, olha a diferença, olha o tempo, quão isso tudo já se integrou dentro de uma norma, dentro de um contexto, já foi se adequou a uma nova realidade urbana. Pois bem, a revista, ela separa isso em grupos. Então, o bondage e a disciplina como um grupo, assim como o sadismo e o masoquismo, que é o SM, como outro grupo. E, de fato, o SM, ele já era um dos grupos, ainda no contexto dos anos 50, que já se posicionava como praticantes. Então, a comunidade, ela já se reconhecia com esse nome, S e o M. Então, a revista, ela tá falando tanto sobre bondage e disciplina, como sadismo e masoquismo. Nesse aspecto, uma pessoa que está dentro de um fórum chamado Alt Sex Bondage, então, ou seja, uma discussão erótica, um grupo que faz uma discussão sobre um modelo de sexo alternativo que envolve escravidão, ele comenta que o jeito que ele gosta de fazer sexo fora do casamento é justamente quando envolve coisas relacionadas a bondage, disciplina e, consequentemente, submissão e masoquismo. Então, quando ele escreve num texto BDSM, e isso ganha uma popularidade, posteriormente, a palavra bondage vai sendo associada apenas à privação de sentidos, a algemas, a couro, a cordas, a abdicar da liberdade, alguma coisa como se fosse sentidos, ou seja, eu te vendo, eu amarro os seus braços, automaticamente isso é bondage. Então, conforme o contexto geral da palavra bondage vai ganhando um aspecto menor para apenas coisas que estão relacionadas a prender seus movimentos, a palavra disciplina vai perdendo espaço dentro do lexo do novo acrônimo chamado BDSM, então ganha-se um novo contexto, dominação e submissão. Porque domination and submission são novas formas de descrever o antigo bondage e disciplina. Pois bem, a submissão nesse aspecto, ela está relacionada à entrega, a servir o outro. Assim como a submissão e a dominação está para o antigo termo disciplina e bondage, certo? É uma releitura, algo moderno para esse contexto. Depois vamos para sadismo e masoquismo. O sufixo ismo conota comportamento ou forma de agir. Sadismo está ligado como comportamento ou forma de agir como sad, enquanto masoquismo está como comportamento ou forma de agir como masoque. Todos os dois são escritores. Mas, hoje, no senso popular da palavra, sadismo está como aquele que tem prazer de infringir dor, enquanto masoquismo, aquele que tem prazer em receber dor. Sadismo, a palavra não foi criada com esse contexto, tá? Então, apenas para fins didáticos, eu preciso falar isso profundamente em outro momento. O termo sadismo já existia no francês como sadistique, como um sadista. Então, alguém que segue uma ideologia. Então, vamos fazer um comparativo com Marx. Karl Marx é um cientista econômico, onde cria, através do seu livro, uma teoria econômica de como funciona o mercado, o capital e todo o ecossistema dentro de uma sociedade. Dessa forma, ele faz uma crítica a isso e fala que nós estamos vivendo uma prisão e estamos fadados a reproduzir esse processo, a menos que nós repensemos a estrutura que nós estamos arcando. Dessa forma, ele se posiciona, então ele cria um contexto, onde uma linha de pensamento. Nem todo mundo abraça a visão de Marx. As pessoas que criticam, repudiam Marx, dizem que ele está tendo um pensar, ele criou uma ideologia, o marxismo, um jeito de pensar e agir como ele. E, consequentemente, aquele que defende Marx se posiciona como marxista. Da mesma forma, Sade é um filósofo político que critica e ataca a atual moral e o poder do Estado francês no ano em que nasceu, veio e morreu, que foi lá para 1700 e tantos. Naquela época, ele defendia um movimento chamado libertinagem, onde que o homem deveria viver ou ter o seu próprio prazer através daquilo que era natural para ele, que eram suas vontades. Então não seria o Estado, tampouco a Igreja, que naquela época o Estado e a Igreja era quase a mesma coisa, que iria dizer o que você pode e o que você não pode fazer. Importante entendermos que Sade, ele queria confrontar a moral, as leis. E quando ele foi preso, muitas das vezes, foi porque ele defendia a libertinagem. E que, segundo a lei daquela época, a libertinagem era o que corrompia a alma do homem. Então veja como existe um aspecto político de controle aqui através do clero, da Igreja, do Estado, enfim. Então o Sade, através dos seus livros, visando o quê? A tecnologia ou o veículo que conversava com a massa de pessoas eram os livros. Então Sade tinha poder econômico suficiente para escrever livros. Então ele escrevia livros que pudessem confrontar esse pensamento, esse status quo, pudesse gerar críticas e reflexões, como através do sexo. Porque o sexo é pecado, sexo é errado. Então ele coloca situações chocantes nos livros dele, para que você entendesse a filosofia da libertinagem. Mas não porque ele defendia que você de fato precisasse transar deliberadamente, mas sim, através do sexo, ele falava sobre política. Exemplo, pessoas extremamente poderosas nos livros dele, tinha pau pequeno, transava com mendigos, comia fezes. Então, entenda que se ele estivesse falando de um rei, esse rei provavelmente iria transar com pessoas doentes. Nos livros dele, iria transar com pessoas doentes, iria ter pau pequeno, iria defecar e mijar, e todo mundo ia mijar nele, ia ser uma figura sempre repugnável. Enquanto pessoas inafortunadas, com pouco dinheiro, pessoas grotescas, pessoas que para o clero e para a Igreja eram pessoas comuns, iriam ser felizes, bonitas, iriam usufruir ou ir contra aquelas outras pessoas que são as que teriam poder naturalmente. Então veja que Sade está falando sobre política, mas ele coloca num contexto onde que os livros dele são sempre chocantes. Então cria as pessoas que entendem essa filosofia que ele está abordando e se tornam os sadistas. Mas depois essa palavra ela ganha outros contextos, outros arquétipos e outros sinônimos, então vira pessoa que gosta de infligir dor, assim como os personagens dos livros dele, assim como os personagens das obras dele. O masoquismo funciona da mesma forma. Masoch foi o autor de um livro chamado Vênus das Peles, e que inclusive o Severino, que era um apaixonado, se dedica e se entrega para sua amada, que seria a representação da deusa Vênus. E aqui, nesse momento, ele escreve um contrato e etc. E aí surge uma pessoa na história, chamada Croft, que ele amarra essas pontas falando que Masoch sofria dessa doença, que era o prazer em sentir dor. A análise do Croft, esse austríaco, está muito irrigada por um olhar machista. Porque no livro do A Vênus das Peles, é uma história sobre amor, onde um homem ama verdadeiramente uma mulher a ponto de se entregar totalmente para ela. Mas, para Croft, isso só poderia ser uma doença. Afinal de contas, ele, por estudar pessoas que tinham prazer em sentir dor e ser humilhadas, então ele olha e identifica. Com certeza, o Leopold Sacher Masoch, com certeza seria um sofredor dessa doença, porque como pode uma pessoa de alta sociedade, tão rico, escrever tão bem, escrever uma história de um homem que fica feliz ao ser humilhado pelo estar se submetendo a uma mulher? Então veja que tem um resquício aqui de machismo, de um pensamento completamente condizente com a época que estava vivendo. Então o nome dele e os contextos do livro foi associado ao Masoch, E aí virou-se masoquismo. O prazer em ser humilhado, o prazer em se submeter a outra pessoa. Veja que então submissão também está associado ao masoquismo. No caso, no contexto da palavra. Na prática, no BDSM, não. A submissão não precisa ter uma mão dada com o masoquismo. Tampouco a dominação com o sadismo. Ok? São contextos diferentes, mas porque as palavras vão sendo usadas de formas diferentes. O masoquismo, se você ler Vênus das Peles, você perceberá que não possui... O Severino não necessariamente possui um prazer na dor ou em ser humilhado, mas sim ele é um submisso à sua amada. Então, contexto de submissão e masoquismo, como se fosse o prazer em ser humilhado e ser usado e estar na dor, se entrelaçam. Mas é importante entender que são contextos ainda diferentes, ok? Isso são apenas a etimologia das palavras. Bom, noto que até aqui já quebramos vários paradigmas, não? Espero que tenha aqui ficado claro o que é o kink e o que é o B, o D, o S e o M do BDSM. Beleza? Agora vamos para as outras palavras dentro desse rico universo. Uma palavra bem comum que você vai ouvir bastante é hierarquia e verticalidade. Bom, as duas palavras, elas dizem exatamente a mesma coisa, tá? Mas é importante nós entendermos que o BDSM é ou não é sobre hierarquia ou sobre verticalidade. Bom, para algumas pessoas sim, para outras pessoas não. Então, existe o contexto de que, uma pessoa está com chicote, outra pessoa está com o corpo, então, obviamente, existe alguém que tem o poder e alguém que não tem o poder. Aqui não é essa a questão. Mas sim, como eu estou falando todas as nomenclaturas do universo do BDSM, ter o poder ou estar numa situação de comando é opcional do jogo. E outra palavra que eu já estou explicando previamente é jogo, play. O que significa isso? A palavra play, ela vem do inglês. No inglês, a gente utiliza para descrever tudo aquilo que está acontecendo dentro do universo do BDSM ou das práticas. Então, nós falamos let's play ou going to play. Ou seja, play serve tanto para jogo, para prática, mas também para um contexto bem importante, lúdico, cenário cênico. Por quê? Porque é isso o que todas as outras coisas que eu acabei de dizer fazem com que o contexto do BDSM. O BDSM, propriamente dito, ele não faz parte de uma fisiologia humana como uma necessidade inerente do indivíduo de necessitar de submeter em todos os momentos da vida dele. Isso acontece nos livros, isso acontece no folclore. Mas na vida real, no mundo real, o BDSM é algo vivido dentro de um acordo. Então, uma pessoa exerce uma hierarquia, um poder sobre outra pessoa após o consentimento daquele acordo, após começar aquele acordo, após definirmos tudo o que vai acontecer naquele contexto, entre aquelas pessoas. Então veja que o poder que uma pessoa está exercendo sobre outra pessoa, ele é lúdico. Mas não é porque é lúdico que ele não é real, ok? Então ele existe entre aquelas duas pessoas. Então, contextos que envolvem hierarquia. Se vocês irão acordar que irá ter hierarquia, irá ter sinônimos de poder na relação, ou se os dois serão por iguais e que naquele jogo não existe nenhum contexto de hierarquia, apenas, unicamente, o prazer na dor e propriamente dita, será o que vocês irão acordar, ok? Farão os acordos a partir daqui. Consequentemente, existe uma outra palavra, top and bottom. O que significa isso? Bom, existe uma tradução errada no nosso idioma, no português, falando que top é para superior e bottom para inferior. De fato, top é para o superior e bottom para o inferior. Mas, no contexto que eles entraram no BDSM, não significam isso. No contexto do BDSM, ou seja, quando estávamos a comunidade lá nos anos 50, quando ela estava se formando, se organizando e etc., naquele contexto, o maior número de praticantes eram homossexuais. Então, consequentemente, lá nos anos 50, aí nos Estados Unidos, então o contexto das palavras são os que estavam sendo usadas naquele núcleo urbano extremamente restritivo estadunidense. Sendo assim, top era pro ativo e bottom pro passivo. Então, vamos só entender essa analogia. Top, ativo, aquele que tá com a ação, aquele que vai estar infringindo a dor na outra pessoa. Bottom, passivo, aquela pessoa que vai estar recebendo. Não estamos falando de superioridade ou inferioridade. Automaticamente, isso já questiona aquela questão da hierarquia que nós falamos. Sim, existe uma cadeia de eventos. Alguém que está batendo, alguém que está recebendo. Ok? Não necessariamente a pessoa que estará comandando a situação é a pessoa que estará batendo. Ok? Então, veja bem. Eu proponho um acordo com você. Nesse acordo, eu sou o seu líder. Eu sou o seu dominante. Eu sou a pessoa que você vai acatar as ordens. Então, teoricamente, eu sou... Vamos colocar uma questão. Eu sou superior a você. Mas, na hora que eu começarmos a ação, eu falo... Eu quero que você me bata. Eu quero que você pingue uma vela em mim. Eu quero que você faça isso, isso, isso. Eu estou te ordenando você fazer isso. Então... Veja que eu estou no comando, mas você estará na ação me atendendo. Então, num contexto, eu sou o top, mas você também é o top. Em algumas cenas, eu serei o bottom, mas você é o bottom. Então, isso buga nossa mente, isso dá uma tela azul, isso fica confuso, mas porque nós não estamos falando nosso idioma original. Nós traduzimos essas palavras para superior e inferior e não para ativo e passivo. Consequentemente, no original, ainda no inglês, isso ficava extremamente simples de ser compreendido, porque como eu havia dito em outros momentos, no BDSM, única regra, único fato são os acontecimentos históricos. O restante disso é tudo contexto. Então, na nossa relação, eu posso ser o comandante, o top. Mas na hora da prática, dependendo da ordem que eu dar, pode ser que eu seja o passivo naquela prática. Então, a posição ou a prática não define quem é o dominante e quem é o dominado. E sim a relação entre os dois. Então, não existe essa questão de superioridade e inferioridade fora do acordo. Apenas dentro do acordo e do contexto que está inserido. Então, perceba que o dom não tem gênero algum. Agora, da onde surge o dome? Porque... Novamente, eu vou enfatizar, as palavras no inglês, elas não possuem gênero. Então, o dom, teoricamente, seria para colocar tanto para homem quanto para mulher, masculino e feminino. Então, de onde surge dome? E eu tô falando dome justamente como seria no português. Porque eu estou lendo em português a palavra do inglês. A pronúncia correta seria dom. Mas veja que como isso se torna extremamente... confuso. Dom, dom. Dom, dom. Dom, dom. Parece que é a mesma palavra. Ela não parece que é uma palavra diferente. Bom, o que significa isso? Essa palavra, que é o dom, ela é um processo de empréstimo do sufixo francês que formam palavras femininas. Bom, quando no inglês existe essa necessidade de colocar um gênero em alguma palavra, rola uma diferenciação ou um processo de escrita do que traz ou do outras palavras do anglo-saxão ou do latim. Então, por exemplo, existem palavras do inglês que possuem gênero que vieram ou do alemão ou do francês ou de outras línguas que possuem conotação de gênero que compuseram o inglês. Nesse caso, no francês, a palavra dominadora é dominatrice, que se lê dominarciso. Então, essa palavra, dominatrice, que se escreve dominatrice, mas se lê dominatrice, e que essa palavra, no inglês, vem para dominatrix, dominatrix, que o dominatrice, o final dela vira um X, e aí vira dominatrice, mas aí do inglês vira um X, vira dominatrix, 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 certo? Pois bem, dominatrix ou dominatrice é dominadora no feminino, dominadora no geral. Então, houve uma separação entre que a palavra dominatrix virou para dominadoras profissionais, então, mulheres que recebem dinheiro ou recebem algum ganho para dominar outras pessoas, que hoje em dia a gente usa ou dominatrix ou dominatrix aqui no Brasil, ou é comum usar o termo pro-dom, que é pro, é de uma eclisão de professional ou profissional, pro-dom, ou seja, dominador ou dominadora profissional. Então, desta forma, dominatrix foi para um ambiente profissional. E para descrever, então, a dominadora que não era profissional. E aí criou-se esse termo, esse neologismo de dom, que é D-O-M-M-E, dom, que é empregado pro feminino. Então, essa palavra, ela é um pseudo-francês, ela não é uma palavra propriamente em inglês, ela é um neologismo, uma palavra criada justamente para descrever, para atribuir um gênero no caso da dominação. Separando e distanciando, então, uma dominadora profissional. Veja, então, que nós temos uma outra questão posterior a isso. Então, se dominatrix ou dominatrix é para um profissional feminino e o masculino. E aí, justamente, entra aquilo que eu acabei de falar um pouquinho antes, que é o pro-dom e o pro-dom, que é professional dominator ou professional dom ou dominatrix, enfim. E, previando apenas para pro, P-R-O, hífen, Dome, D-O-M-M-E, ou pro-dom, que é D-O-M, entendeu? Atribuindo para o masculino e para o feminino, propriamente dito. O que necessariamente cria um segundo termo, male-dom e femdom. Veja esse contexto. Se top é usado para ativo e bottom para passivo, dom ou dome é usado para figura dominante. Então, ou seja, não é simplesmente a pessoa ativa. É aquela pessoa que vai ostentar ou construir todo um arquétipo ou uma estética relacionada ao poder na dominação, certo? Notoriamente, dom e dome, ele está ligado à figura que está no poder. Male dom automaticamente conota ao gênero da figura dominante. Então, são dois contextos que a gente tem que ressaltar para que tudo isso fique extremamente claro. Male dom. Male dom, para quem não entende do inglês, male tá M-A-L-E-D-O-M. Male dom. Existem várias pessoas que vão usar termos diferentes nessa pronúncia, como male dom, meio dom ou male dom. Enfim, não estou aqui fazendo um crivo, um julgamento da pronúncia, porque o inglês britânico é diferente do inglês estadunidense, que é diferente do inglês de outros lugares. A pronúncia não é a questão, ok? Mas é importante nós entendermos o contexto. No momento que o termo male dom foi criado, existia dentro da comunidade dos gays, o homem era a figura dominante dentro da comunidade gay e a figura que estava submetendo era também o homem. Então não fazia necessidade de falar male dom, sendo que já está falando de. Sendo que nós estamos falando da comunidade gay. Assim como a mulher dominante também não fazia nenhum sentido de falar femdom, sendo que estamos falando da comunidade lésbica. Então, onde, em que momento constrói-se o termo male dom e femdom? Os dois termos, eles nascem quando começa a frequentar os mesmos lugares, começa a frequentar por mais de uma tribo ou de mais de uma cultura. Ou seja, o femdom e o male dom surgem no momento que é para descrever a figura que é a dominante na situação. Então, constrói-se literalmente o jogo lúdico de supremacia. Por quê? Num contexto justamente heterossexual, onde que a figura que ostenta o poder é uma mulher. Aí cria-se o termo femdom. A figura que vai estar abaixo será um homem. Claro, novamente, isso é um contexto de um jogo lúdico. Por quê? Não necessariamente dizendo que as mulheres são de fato superiores aos homens ou criando um contexto que os homens são superiores às mulheres. Não, essa questão de gênero, ela não é um aspecto interno do BDSM. Ela constrói quando o BDSM ele sai dos lugares homofetivos, ele começa a flertar para um contexto social abrangente, existem dominadores e dominadoras profissionais, começa a então a performar ou construir jogos lúdicos a partir daqui. Então, veja, eu possuo uma superioridade necessária. Então, dentro daquele contexto, daquele jogo lúdico, eu serei superior dentro daquele contexto lúdico. Assim como eu, por ser mulher, sou superior. Vou me alongar em algum desses exemplos para ficar muito claro isso, ok? Não é toda mulher, por pelo fato de ela ser dominadora, ela necessariamente ela segue uma supremacia feminina, ok? Não é todo homem que, por ser dominador, que serve uma supremacia masculina, ok? Mas podemos, dentro do jogo lúdico, construir uma brincadeira, ou um jogo, ou uma sessão que reforce o estereótipo de gênero, falando, por exemplo, no caso de uma mulher: você, como homem, você é burro naturalmente, você sempre vai ser carga, você sempre, por ser forte, por ter músculo, por ser socialmente bruto, você só serve pra isso, você é um idiota, você é naturalmente inferior e burro pelo fato de ser homem. Então, a única coisa que vai servir pra mim é ser banco, a ser objeto, deita, fica aí no chão. Então, veja como o contexto da inferioridade vai estar associado a um estereótipo, a uma coisa relacionada a conceitos de masculinidade, que fala que sempre o homem é mais forte, ele faz trabalhos braçais, então ele é burro. Então você é burro por ser homem, sabe? As mesmas coisas vão construir certos jogos falando sobre a mulher, enfim. Mas lembrando, isso tudo é acordado. Isso não é unânime dentro do BDSM, é dentro de um grupo, é entre duas ou mais pessoas que gostam de preservar aquilo, que querem vivenciar aquilo, ok? Depois disso, vamos ainda nesse contexto de dominância e dominado, vamos agora para um outro contexto, universo do gore. Gore, ou conhecido como sagas goreanas, crônicas da Contra-Terra, crônicas de gore, enfim, uma coletânea de livros escrita iniciadas suas escritas por um filósofo chamado John Norman, que teve sua primeira publicação em 1966 a 1988. E depois voltou a ter as suas publicações em 2001 e até hoje. O que que acontece? As crônicas da Contra-Terra dizem o seguinte: existe o planeta Terra, e do outro lado do Sol existe uma contra-terra, um outro planeta Terra, que ele é antagônico, ou ele é um espelho ao contrário deste, onde lá existe uma sociedade feudal, hierárquico, onde que o homem é naturalmente superior às mulheres. E que é onde, nessa crônica, nessa narrativa, uma mulher, ela só irá ser feliz ou livre o suficiente quando ela se torna uma escrava, que dentro desse universo é uma Kadira. O jeito que se escreve é K-A-J-I-R, Kadirae. Então é Kadirae, que se lê Kadira. Lembrando que, como essa palavra vem do inglês, o J é de som de D, como James se lê James. Então Kadira, Kadirae. Mas o E não se lê, então Kadira, Kadira, Kadira. Sendo o masculino os Kadiros. Então veja que é o seguinte: dentro da Crônicas da Contra-Terra, que é um livro escrito por um filósofo, onde que ele está ele constrói essa narrativa pensando numa filosofia social. Ele está construindo uma narrativa muito inspirada nas obras do Robert Howard, que é Conan, que cria o conceito da espada e o escudo. Cria o gênero da espada e feitiçaria e outras coisas mais. O John Norman, ele se propõe a escrever uma narrativa extremamente rica, com contextos onde que da dominância masculina, como um homem, ele é naturalmente um predador, um rei, um bruto, mas existem questões éticas para que o homem encontre essa postura, essa posição de master. Ele precisa seguir um caminho a ser provado, seus valores ao longo da narrativa e da filosofia, para de fato exercer esse poder, certo? Então o homem tem uma predisposição a alcançar esse poder. Mas enquanto ele não encontra esse poder, ele precisa ir lapidando esse corpo para chegar até lá. Enquanto a mulher, ela também está predisposta a exercer a ritualística ou flertar com esse poder de forma antagônica, mas ela só irá conseguir de fato chegar lá quando ela entrar nesse viés da submissão, ou seja, se tornar uma escrava. Existe ao longo da crônica também homens que foram escravizados, são cadiros, mas eles não são cadiros, eles estão em condição de cadiros, eles estão em condição de escravos, mas eles não pertencem àquela casta. Assim como existem castas, existem questões na dinâmica do gore. Lembrando, gore, ele é uma dinâmica, ele é uma coletânea de livros que, sim, possui uma comunidade de adeptos, assim como existe uma comunidade de fãs de RPG, de Star Wars, de Harry Potter. Então, existe uma comunidade de fãs de gore, e que por gore envolver uma dinâmica extremamente sexual, é introjetado e acoplado isso no universo do kink também. Então, existem alguns adeptos que gostam de fazer dinâmicas envolvendo as ritualísticas, a filosofia e as práticas encontradas e contidas dentro dos livros de gore. Então, aqui é importante dizer que todo o dominante automaticamente se chama de master, e toda a cadira é uma escrava. Isso influencia bastante a compreensão, inclusive estadunidense, que muitas das figuras dominantes nos Estados Unidos é chamado de masters and mistresses. Por exemplo, apesar de não ter mulheres dominantes na figura de gore, na filosofia de gore, perceba que a série Netflix, que aqui foi traduzido como Amizade Dolorida, o no original do inglês é bonding, bonding, bonding. O que significa isso? Novamente, vem do universo do bondage. A série do Netflix, ela coloca que uma mulher dominadora é chamada de mistress, um homem dominador de master, mestre e mestra. Então veja que as nomenclaturas, elas não fazem necessariamente, não dão um contexto além do que de fato eles exercem na comunidade que ele está inserido. Ou seja, dentro do universo de gore, o homem é o mestre, é o master, ponto. Não necessariamente significa que quando uma pessoa está criando relações dentro da dinâmica de gore, quando ele irá ser apresentado por uma pessoa ou por um grupo de pessoas que flertam com o BDSM, provavelmente dentro da visão ótica do BDSM, vão falar, pô, mas o nome master significa mestre, então mestre é uma pessoa que passou durante muitos anos e chegou em um certo nível e que daí hoje está lecionando para uma terceira pessoa. Então quer dizer que você tem muito conhecimento? Não. Esse é o senso comum do termo mestre, como se fosse o mestre e o aprendiz, e não como o mestre dono de escravos. Tanto quanto na série Bonding, quanto no universo de gore, quem tem um escravo se torna um mestre, propriamente dito. Existe então esse mito, inclusive, de associar dentro do universo do BDSM, se tiver dentro de um contexto, beleza. Ou seja, dentro do universo de gore, esses nomes possuem um contexto. Se não, no BDSM, qual que é a diferença? Ou dentro do universo da dominação e submissão, qual que é a diferença entre uma submissa e uma escrava? Nenhuma. É como você sente que aquele tesão ou aquilo irá te dar mais prazer. Dentro do universo de gore, cadira tem um contexto. Dentro do universo do BDSM, escrava e submissa, não. São dois universos diferentes, então? Existem pessoas que vão dizer que sim, existem pessoas que vão dizer que não. Como eu interpreto que o universo do BDSM como um todo, ele é lúdico, então tanto o gore quanto o BDSM vão fazer parte do mesmo universo. Mas há pessoas que irão discordar dessa opinião, e não estou aqui para dizer entre o certo e o errado. Estou aqui apenas mostrando as nomenclaturas da nossa comunidade, ok? Pois bem, sendo master and mistress, entre submissa e escrava, ou submisso e escravo, depende de como você sentir que para você aquilo dá mais, mexe com a sua libido. Vou dar alguns exemplos. Como você quer que a pessoa que você está se relacionando te chame? Minha propriedade? minha submissa ou minha escrava? Como você quer chamá-lo? Mestre, senhor ou dono? Qualquer uma dessas coisas, conforme que for o acordado entre os dois, como aquilo irá te satisfazer? Como aquilo irá te deixar com tesão? Os acordos e as nomenclaturas podem partir disso. De como você, se não tem um contexto ou uma regra dentro do jogo litúrgico, dentro do jogo que você quer construir, construa da forma que melhor lhe convir dentro das nomenclaturas. As nomenclaturas, elas não necessariamente compõem uma regra externa, porque essas regras, elas são mutáveis, como as palavras, como os contextos, ok? Depois, agora vamos perceber que existem algumas posições antagônicos. Há algum nome para uma pessoa e outro nome para outra, dependendo do lado da moeda que você está jogando. Por exemplo, assim como top e bottom, dom e sub, master e cadira, ou master and slave, sendo slave escravo, nós vamos agora falar sobre rope bunny and rigger. O que, que significa rope bunny? Que é como se fosse coelho de cordas. Mas por quê? Bom, é aquela pessoa que irá ser o coelhinho, a presa, que irá ser amarrado. Rope é de corda, mas hoje em dia nós também usamos outros nomes, ok? Como model, que é de modelo, ou rope bottom, que ou seja, o passivo pelas cordas, o passivo na hora da corda. Rigger é amarrador, aquele que está amarrando. Ou rope top, que ou seja, o ativo com a corda. Ok? Então, rigger é aquele que está amarrando. E o outro lado tem diversas nomenclaturas possíveis. Assim como muitas coisas no nosso PDSM, cada lugar vai ter um chamado de um jeito. E não existe certo ou errado. É o jeito que melhor lhe convir. Ok? Existe, então, top ou ativo handler. O nome handler, top handler, significa profissional ou cinófilo que cuida, prepara e apresenta cães de caça de raça pura em eventos competitivos de show de conformação e beleza. Lembra daqueles clubes bondagistas? Então, existe o adestrador de cães. Então, handler é nome usado para adestrador de cães ou para aquele profissional que treina cães exatamente para exibição. Por que eu falei do clubes bondagistas? Bom, porque o ativo ou o top handler é aquela pessoa que vai conversar com outro humano e o outro humano será o pet ou o dog. Isso é justamente para dinâmicas pet play. Lembrando, existem lugares onde as pessoas se reúnem e tem competição entre pets. Existem competição entre o melhor cachorrinho, onde tem que pegar a bolinha, tem que parecer de o que mais parecer e performar de fato um animal. O que mais passar a impressão de que de fato é um animal. E como se fosse uma competição de animais real. Então, o profissional adestrador de cães, ele precisa que o cão, tipo, quando ele fala corre, corre, e o cão tem que correr, e quando ele fala para, ele tem que de fato parar. Ele tem que treinar como se fosse treinando com um cachorro real. Não como se estivesse com um humano fingindo ser um cachorro. Então veja, novamente, como o jogo lúdico, ele é muito presente. E quando eu falo jogo lúdico ser presente, existem teóricos que irão descrever que a nossa sexualidade, ela passa pelo um campo mental. Então nós primeiro precisamos, para que termos orgasmo, e novamente nós estamos falando orgasmo como penetração ou ejaculação, mas orgasmo nós estamos flertando com uma caminhada ou uma coisa imaginativa, virtual, né? Virtual como mente, algo intangível. Então a nossa libido, ela tem que passar por esse caminho para daí de fato te dar tesão. Então, é como se fosse um jogo de faz de conta. Assim como o Pansek vai falar sobre o play como prazer, o Huizinga vai falar em Homo Ludens, ou homem lúdico, ele vai falar diversos contextos que nós, para termos prazer e para termos desejo, até mesmo para termos orgasmos, nós precisamos construir um espaço mágico, ou seja, um ambiente onde nós deixamos de ser nós e passamos a ser o outro. Então, aqui, quando nós estamos falando de ser um animal, ser um cavalo, ser uma presa, nós estamos sempre falando de um contexto de que está muito além, e nós vamos interpretar isso como se fosse jogos de roleplay, jogos de faz de conta, jogos de cênico, de você deixar de ser você e passar a ser o outro. Isso é importante nós termos uma definição muito clara para que nós possamos entender o que nós estamos nos propondo a fazer no universo do BDSM. Então, a hierarquia é lúdica. Ninguém é dono de ninguém de fato. Assim como a submissão, ela também é lúdica. Ninguém é submisso ou passivo a ninguém eternamente ou de fato ou naturalmente. Duas pessoas analisam seus prazeres e montam um acordo, ok? Então nós temos o Top Handler e o Pet, que são jogos que estão ligados a Pet Play. Mas não necessariamente precisa ser assim, como competição, enfim. Podemos apenas fazer jogos mais simples, como pega a bolinha, brinca-te sim, faz isso, bom garoto. E não estamos falando exatamente de penetração, ok? Tudo é acordado. Nós podemos simplesmente uma pessoa que quer deixar de ser ela e ser um animal por horas e aquilo pra ela ser um orgasmo, tá? Jogos de primal. Primal é literalmente primitivo, animal, instintivo. Prey é de presa, mas também existe o pack, P-A-C-K, pack, que significa a pessoa que foi perdeu os jogos de combate. Os jogos de primal geralmente é um jogo de lutinha, pode ser dois tops, os dois são fortes, valendo, e eles começam a se estapear e ver quem consegue dominar o outro. Quem perdeu, ele automaticamente é o pack, então ele é o submisso do outro. Então é o jogo que você vai ganhar força no pau. Então existe muita gente que inclusive gosta e sente muito tesão primeiro de lutinha. Fala, meu, eu gosto muito de lutinha, me dá muita tesão brincar de lutinha, enfim. É basicamente isso. Então existe uma subcultura, uma comunidade do primal, que é aquilo instintivo, é a força, é o territorialismo bruto. Essa é a essência do primal. Tá? Existe dentro do universo do Primal ou outro, do universo do Hunting, que é a caçada, uma pessoa sai correndo na floresta e uma pessoa é a presa e a outra é o caçador, e aí rola um Hunting. Existe essa dinâmica também. Então são como se fossem micro universos dentro do macro universo da cultura da sexualidade alternativa, que é o universo kink, onde que o movimento político é o BDSM. Então existe muito mais do BDSM além da palavra BDSM. Existe muito mais coisas aqui dentro. Bom, vamos enfim. Depois disso, temos Hot Wife, Cuckold, Cuckqueen e Cuckcake. Essas palavras são em todas o inglês também. Hot Wife, esposa quente, esposa sexy. É basicamente quase todos aqueles pornôs onde que alguém visita a casa de alguém e aí a esposa aparece de lingerie e fala, ops, desculpe, e aí a visita fica com tesão. Mas na verdade existe uma subcultura. O cuckold vem de uma expressão de século XIII que vem do francês cuckoo. O que, que significa cuckoo? Por que isso gerou cuckold? Enfim, às vezes a gente esbarra na internet algumas traduções de cuckold para cook, como se fosse de coque, de pau, e old de velho. Então seria um pau velho, um pau amigo, um amigo da família, etc. Mas a explicação correta e lógica não vem daí. Cook, C-U-C-K, é uma abreviação de cuco, de cuco. Sabe o pássaro cuco? Aqui no Brasil, cuco, mas no inglês, né? C-U-C-K, dois O's, que forma um segundo U, mais um U, uma tonal longa. Então fica cucô. Sabe o cucô? Sabe o que aparece até nos desenhos animados? Cucô, 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 cucô. Sabe? Quando dá o horário? Pois bem, esse pássaro, esse cucô, é dele que vem essa expressão. Lá do século XIII, da palavra cucuô, que vem do francês. O que, que significa isso? O cucuô, ou cucô, ou o cuco, é o passarinho que a fêmea coloca os seus ovos em outros ninhos. Então ela espera a mãe, a passarinho, a mãe ali de qualquer espécie que seja, que tenha os ovos parecidos, ela espera só dar uma vacilada. Ela, quando a fêmea, sei lá, sai para poder caçar comida, ela come dois ovos ali, bota o seu E aí, quando a passarinho mãe volta pro seu ninho, ela cuida, então ela gera ali o ovo de um outro ser. Inclusive, existe até fantasias narrando essa relação do passarinho cuco com outros. Com outros passarinhos ou com outras relações. Inclusive, se vocês já leram Sandman do Neil Gaiman, existe ali no, na história que começa em Casa das Bonecas, até chegar no volume 5, que é um jogo de você, e revela que um dos seres ali que está manipulando o jogo é justamente um cuco, é um ser maligno, e que ele está colocando seus ovos no mundo humano, mas como? Através de alguns lares, algumas coisas. Ele quer dominar um mundo de fantasia, uma dimensão, mas para isso ele precisa colocar os ovos em outros lugares e se apoderar, esperar que eles nasçam e cresçam. Então, justamente é essa questão folclórica de um ser que ele tem essa questão, primeiro, que nasce na biologia. Então, o passarinho cuco. Ele faz esse instinto predatório predando outros ovos de outros lugares e colocando os seus naquele ninho. E existe então esse folclore que gerou uma lenda, que gerou no inglês, enfim. E desde o século XIII, essa palavra surge, a cuckoo, para dizer que aquela pessoa, aquela família, a esposa comete um adultério. Então, a esposa é infiel. Então, aquele cara, aquela pessoa, ou um marido, algum outro pessoa, foi para aquela casa, engravidou aquela esposa, ou teve uma relação com aquela esposa, tá gerando um filho, né? E essa questão, essa família, ou aquele cara, e aquela esposa, vai cuidar de um filho que não é deles. Então, é dessa relação que surge a palavra cuckold. Mas o que isso quer dizer? Basicamente, não necessariamente você precisa engravidar, tá? Não é essa questão aqui. Eu tô falando, aqui surge a palavra, o termo, mas onde nós vamos chegar com isso? Bom, o cuckold, ele funciona para isso. Traduzindo para o nosso idioma, seria mais ou menos o corno manso. Você é o corno consentido, conformado. Você sabe que a sua esposa é gostosa, ou sua esposa ela vai trair você e você vai aceitar e você vai ficar com tesão com isso, tá? Então você vê que no século XIII isso já existia. Então já existia esses fenômenos assim, já existiam casos assim. Então até que já existia essa palavra. Então não é algo moderno, é algo que já vem entrando, já vem existindo, seja em literaturas. Aí nas literaturas ou passam sobre o folclore, esse ser, esse monstro, que ele vai fazer isso, tá? Ou vão construir situações realmente cotidianas dentro de um contexto urbano de que o marido, ele sabe ou ele não sabe que o filho não é dele. E aí você tem várias histórias, tem Shakespeare falando sobre isso, você tem, ou seja, porque o adultério ou a pessoa cuidando de um filho que não é seu, ela é uma história comum na nossa sociedade humana, né? Infelizmente, nós às vezes não tem como prever, não tem como proibir isso. E aqui nós temos outro assunto, né? Que é importante nós deixarmos claro, que é o quanto é a questão da masculinidade, de que você era do nome do pai, porque para mostrar que aquele filho é seu. Então, olha como o patriarcado, você... Aquele filho não é filho daquela mulher, não. Aquele filho tem que ser legitimado pelo nome do pai. A Anne McClintock, inclusive, vai... no livro Couro Imperial, ela vai dissertar bastante sobre como todas as coisas na sociedade ressaltam que a necessidade de validação do homem com o filho que a mulher gera. Então, tipo, ela não pode simplesmente ser o filho dele. Você tem que colocar um nome, você tem que provar que aquele filho é seu, enfim... Então, pegou esse fantasma social, e por ser esse fantasma social, por ser esse estigma, ou por ter esse lance folclórico, existem alguns folcloristas, inclusive amigos meus são folcloristas, mas eles são folcloristas brasileiros, eles estudam folclore brasileiro. Um deles tem até um canal do YouTube muito famoso, muito, muito bacana, chamado Mil Mitos, que esse canal, eles irão analisar o quão as histórias ou a construção de um folclore muitas vezes lhe remete ao medo ou um transtorno social ou uma situação social corriqueira que gera um problema maior, e aquilo começa a se personificar a ponto de virar um monstro do folclore. Então, aqui a gente já tem bastante dados e conteúdo, né? A gente dá bastante insumo para falar sobre o pássaro cuco, né? Bom, continuando. Então, a palavra cuckold, que vem do cuckoo, que é do francês e outras coisas mais, que o cuckoo, ele se escreve C-U-C-U-A-U-L-T. Então, se eu fosse ler do português, seria cuckoo-out. Então, A-U-L-T. Então, cuckoo-out. Então, seria mais ou menos assim que gera essa pronúncia, que gerou essa palavra cuckold. Pois bem, o cuckold basicamente é o estilo ou prática sexual que envolve de uma pessoa crescer o corno, crescer o cuckold, crescer o engaiolado, crescer o corno manso, a esposa ser a infiel, ser a hot wife, como eu citei, ser a parceira, e aí você tem o comedor ali, a questão de quem está fazendo o adultério. Essa dinâmica, ela pode jogar ou pode rolar de diversas formas. Não necessariamente a gente é declarado. Tudo tem que ser consentido, mas não necessariamente vai ser explícito. Ou seja, a esposa pode ser infiel e o marido não saber, mas ele consentiu que ela seja infiel. Então, tipo, ele não é ele que vai ver, ele não vai ser o voyeur pra assistir aquela cena. Então, ele apenas vai ficar sabendo que ela está saindo com outro cara, enfim, e aquilo vai dar tesão pra ele. Então, ele vai se sentir humilhado. Existem questões que não há essa questão justamente da humilhação que ele sente vontade, mas sim do sinônimo de poder, porque a esposa, o objeto dele, a propriedade dele, ele está dando para outro homem se relacionar. É, mais ou menos dois ou três amigos vêm na sua casa jogar o seu videogame, e como aquilo para você é muito prazeroso, porque é o seu videogame que outras pessoas estão jogando e falam, caralho, como eu gosto de jogar o seu videogame. Certo? Então, não existe uma regra. É, cada praticante ou cada pessoa que gostam de vivenciar isso vai jogar de um jeito diferente e aí eles vão fazer os acordos baseados nisso. E existe o outro lado da história também, que é quando a mulher quer que o marido transe com outras pessoas. E aí virou o cuckold, mas o queen. Esse queen significa descarado. Então, tipo, seria a mulher descarada, a pessoa mal falada, mal vista. Então, aí vem num contexto já muito mais de humilhação a palavra. E aí é a soma do cuckold, do homem, somando com o sufixo queen, que vira cuckoo. O que é o cuckoo aqui? Cuckoo é a mulher que quer ver o marido, ou saber que o marido é um infiel, que ele tá pegando outras pessoas. Ainda nesse mesmo contexto... A palavra até chegar no cuckoo, ele passa por female cuckold, então é sendo cuckold, ficou associado apenas a homem, por mais que no original seja o pássaro fêmea, a cuco, que coloque os ovos nos lugares, o contexto fere uma masculinidade, então esse contexto ficou extremamente associado para o homem, por confrontar uma moral, uma honra. Então, por confrontar esse nome de honra, essa palavra ganhou essa força, esse contexto e virou esse sinônimo. E agora, com o passar dos anos, nós fomos entendendo que não é só o homem que pode gostar disso, as mulheres também podem gostar disso, mulheres também podem querer vivenciar esse tipo de relação. Criou-se então a palavra female cuckold, então é tipo a mulher, que ao pé da letra seria female cuckold, então tipo... o feminino do corno manso seria a corna mansa, porque as palavras do inglês elas não têm gênero. E depois criamos um novo termo para cuckoo, que é justamente a mulher que quer ser a corna. Assim como o homem, existe o comedor daquela esposa. Alguns lugares você vai perceber que existe uma distinção também, uma abertura maior de cuckold e cuckoo, falando que o cuckoo existe a cuckake, que seria a mulher que está sendo usada para... Então, seria tipo... Enquanto a hot wife ou a esposa, que seria e o comedor dela seria o bull ou o comedor no geral. Aqui, a mulher que seria a amante seria a cuckake. Mas existem lugares que não, que vão falar que cuckoo e cuckake é a mesma coisa justamente, não tem nenhuma diferença. Então, isso ainda não está muito claro dentro da própria comunidade, tá? Então, entre cuckake e cuckoo seriam, em alguns lugares, a mesma coisa, em outros lugares existe essa diferença, falando que a cuckake é a amante e a cuckoo é a corna. Então, Tudo isso são construções, são termos, são neologismos para construir uma visão de uma comunidade. Aqui no Brasil, isso vai estar muito relacionado à dominação ou à BDSM, mas também está ligado no swing, na troca de casais, mas está ligado também no meio liberal, onde lá nos States, isso tudo vai estar dentro do universo como se fosse sexo alternativo ou mundo pervertido. Porque kink também é associado posteriormente a perversão, ou kink, a não só a torção, mas também a mundo pervertido, um mundo sexual, um mundo diferente, ok? Então, dentro desse mundo kink, nós iremos estar dentro de uma discussão, ou dentro de um guarda-chuva, onde existe o liberal, existe os animais, existe as pessoas que querem gozar sendo outras pessoas, existe as pessoas que gostam de ter uma troca de poder, enfim. Então tudo isso faz parte do mundo pervertido, ok? Um mundo diferente da sexualidade, fora dos padrões convencionais. Vamos caminhando para o final dessa lista. Hedonista. É uma doutrina filosófica moral que afirma que o prazer é o bem supremo da vida humana. Surgiu na Grécia e o seu mais célebre representante foi Aristipo de Cirene. Então, basicamente, o termo hedonista vem de um conceito de, digamos assim, é uma atualização a bem pouco modo do libertino. Ok, lembrando que as palavras lá também precisam ser atualizadas, porque libertinagem, libertino foi um termo relacionado a uma discussão política e, consequentemente, virou um crime em muitos países na Europa. Ser libertino é confrontar a moral. Aqui, o hedonista, não. É uma pessoa que quer ter o prazer como bem supremo. Enquanto o libertino, ele olha pro prazer e fala, não vai ser a moral que vai me calar? Enquanto o libertino vai falar, eu tenho prazer, se eu tenho vontade, eu vou lá e faço. O hedonista não. O hedonista ele vai fazer tudo para que ele tenha prazer. Então, entenda que essa é a diferença entre os dois termos. Um irá construir uma vida em prol do prazer supremo, enquanto o outro vai construir uma dinâmica de vida onde que não será a moral que irá me castrar. Percebe a diferença? Pois bem, o hedonista ele é muito comum, ele é uma filosofia de vida, ele é muito, inclusive, apresentado e discutido em comunidades filosóficas, onde dizendo que talvez tudo que nós pratiquemos dentro desse universo kink é uma filosofia hedonista, porque nós estamos todos construindo dinâmicas e construções e justificativas para viver o nosso mais sublime prazer, porque nós chegamos ao orgasmo, flertemos com o êxtase. É isso. Tudo isso cria também posições de identidade, identitárias. Posições como posicionamentos, como kinksters, fetichistas. Então, existem pessoas que vão ser muito, muito segregacionistas. Então, tipo, ah, o BDSM é só isso. Só é o BDSM se vive assim, assim, assado. Então, vão ter pessoas que vão olhar para aquilo e vão falar, tá, então, eu não sou BDSM. Então, o que você é? Aí, iremos ter termos para as pessoas que querem se ver dentro de uma comunidade, dessas comunidades, mas que, por alguma questão exclusivista ou segregacionista, não se vê como parte do movimento, ou enfim. Porque depende muito de como o movimento foi apresentado para aquelas pessoas. Então, criou-se o termo kinkster. São pessoas que se consideram como kink. São pessoas que se consideram pervertidas ou que reconhecem como uma sexualidade diferente. Então, eu tenho uma sexualidade kink, então eu sou um kinkster. E o fetiche, a mesma coisa. Eu sou muito fetichista, então eu sou um fetichista. Eu flerto com o fetiche, eu tenho prazeres que são do universo do fetiche, então eu sou fetichista. Bom, perceba então que tudo isso são abordagens ou formas de dinâmicas para falar sobre BDSM, sobre o movimento kink, sobre prazeres, sobre movimentos de identidade, de inclusão, de reconhecimento. Todas essas palavras estão também no fatlife.com/glossary. Por quê? O FetLife, ele é uma rede social voltada para o mundo fetichista. Então, quando ele foi criado em 2008, ele tinha como objetivo se tornar uma rede social de inclusão. Então, todo mundo lá, toda essa parafernália do universo sexual, pervertido, erótico, tudo isso que te dá tesão. Imagina ter uma rede social ligando para todas as pessoas do mundo inteiro. Bom, os grupos fizeram isso nos anos 70, mas só nos Estados Unidos. Os grupos tentaram fazer isso na Europa, mas em alguns países. Outros grupos fizeram isso no Brasil em 90, mas só em São Paulo. E aí, o FetLife, ele vem como projeto de vida tentar fazer com que uma rede social definitiva no universo sexual, do sexo alternativo, do sexo sem culpa, sem receio, sem medo, daquilo que te dá prazer. Então, todas as diversas palavras do universo e todos os diversos termos vão sendo criados constantemente. Então, é uma rede social que te apresenta uma forma completamente diferente de você lidar com a sua sexualidade. O FetLife, assim como o Kinkley, que é um fórum de discussão sobre sexualidade alternativa internacional, todos eles vão criando o seu próprio glossário e apresentando os seus próprios termos conforme a comunidade vai se tornando mais consciente e criando novas palavras para se identificar, para se reconhecer. Porque nós só passamos a visualizar ou reconhecer algo depois que criamos uma palavra para aquilo, porque aquilo passa a existir, tá? Existem outras palavras mais que nós colocamos como nomenclaturas e vocativos, ou como títulos para nicks e enfim. Por exemplo, senhor para o masculino, senhora para o feminino. Ambos conotam figuras de poder, figuras dominantes, figuras que exercem uma postura de top. Perfeito? Então, senhor masculino, senhora feminino. Existe também o Mr. e Mrs., também que é para masculino e para feminino, que aí ambos vêm do inglês como Mr. e Mrs., então, que seria a junção, né? A escrita é MR para Mr. e MRS para Mrs., que é mulher ou senhora, e SR para senhor, SRA para senhora. Perfeito. Isso, obviamente, você está vendo que é um recorte, uma remontagem da sociedade. Então, estamos falando assim, que você chega no restaurante, você fala assim, senhor, senhora, sente-se nessa mesa, o garçom fala isso para você. Então, é como você seria sempre uma posição que estaria um pouco acima daquela outra pessoa que está te servindo. Senhorita, C-R-T-A, isso vem da nossa sociedade, isso vem do nosso idioma, que diz o seguinte: o homem, por si só, ele sempre será um homem. Ele sempre será um sir. Ele sempre será um senhor. A mulher, ela tem a mulher solteira e a mulher casada. Então existe essa diferença, onde que a mulher solteira é uma senhorita e a mulher casada é uma senhora. Então, essa diferenciação, ela existe também no, você vai perceber nos nicks do BDSM, onde uma submissa no feminino vai ter senhorita e uma dominadora também no feminino vai ser chamada geralmente de senhora, nos seus nicks. Então, essas questões, elas também vão ser colocadas, mas em alguns lugares isso estará mais evidente, outros não, principalmente existem alguns grupos de WhatsApp que eles passam a fazer essa distinção mais gritantemente. Então, existem alguns dominantes ou dominadores que vão chamar ou se referir a uma mulher, seja de qualquer idade, mas que é submissa, vai sempre chamar de senhorita, e outras pessoas vão falar que não gostam desse tipo de adjetivo, porque isso parece muito formal, enfim, beleza? Bom, eu não falei aqui sobre middle, eu não falei sobre brat, não falei sobre outras coisas que também podem compor esses cenários ou esses nicks, porque eu vou falar sobre isso em outros cafés, em outros episódios, assim como switcher. Então, nós temos também lady, nós temos também queen, nós temos também goddess, god, nós temos também king, que é rei, nós temos também outros, muitos outros, sultão, soberano... E nós temos muitos outros nomes ou nicks que a gente pode, que podem ser adjetivos, mas sempre vão relacionar contextos, a poder, etc. Bom, agora você conseguiu entender por que algumas pessoas usam o termo deuses, deusa, mestre, dominador, lord, dom, ou algumas pessoas, outras pessoas usam como sub, escravo, cadira, submissa, enfim. A que tudo isso se refere? são formas de se identificar e de se posicionar, mas que isso forma dentro de um contexto lúdico, porque parte disso também entra naquele jogo de contextos que nós ouvimos em outros momentos. Por exemplo, se me dá tesão sentir que eu tenho poder, então o meu tesão, que está relacionado ao meu poder, pode... eu posso criar um jogo onde que eu sou um deus ou um semideus e você é um súdito, então você me venera, você se devota a mim. E se nós dois gostarmos de religiões alternativas, contextos celtas ou sermos pagões, enfim, olha como isso se torna excitante para nós dois. Eu sou a encarnação de ser Nunus e você, como uma mulher, uma devota natural sacerdotisa a mim. Contexto incrível, não? E quem irá dizer que tá certo ou errado? Você ser considerado como uma sacerdotisa e eu como um deus. Assim como existem deusas, assim como existem rainhas, ladies, enfim. Então são nicks, são names usados dentro do, ou são pseudônimos usados dentro da comunidade para conotar contextos que explorem e flertem com uma sexualidade ou do jeito que nós queremos construir para compor o nosso universo particular, íntimo, para levarmos nós ao nosso orgasmo. Nossa, ficou uma frase bem hedonista, né? Talvez sim, talvez não. Bom, espero que você tenha gostado. Tudo isso faz parte de uma grande nomenclatura, de uma comunidade que não tem um líder, então as palavras vão sendo criadas, vão sendo discutidas, vão sendo transformadas e modificadas, e muito mais rápido do que a gente imagina. E existem bastante filosofias e bastante contextos de linguagem por trás, porque, bom, como eu falei, tudo isso, a nossa percepção de realidade está dentro do nosso idioma e nosso senso de cultura. E a cultura está totalmente atrelado ao jeito que as pessoas se expressam, ao jeito que nós determinamos as coisas. Espero que tenha gostado. Na dúvida, eu espero que você mande para alguém, converse. Se precisar de algo, fetiche 24/7, com certeza terá um livro ou um assunto que você gostaria de ler e você deve contribuir na medida do possível. aprendendobdsm.com.br. Lá você irá tirar todas as suas dúvidas sobre como praticar especificamente as práticas de dominação, submissão, sadismo, masoquismo e todas as outras coisas mais dentro desse acrônimo chamado BDSM. E hoje eu só falei as nomenclaturas disso tudo, hein? Então tem muita mais coisas pra falar ainda. Espero que você me acompanhe daqui em diante. Eu sou o Seidik, como você já tá acostumado a ouvir minha voz, então se tiver dúvidas, me procura no Instagram. Acesse o site Mestre Sadik ou seidik.com.br. Lá tem minhas redes sociais sempre atualizadas. Fale comigo, siga o Café Fetichista e divulgue para outras pessoas. É nóis! Até o próximo café, pessoal, e fui! Café Fetichista.